DW. Jornal da Noite.
Comunidade da África Austral, SADC, vai enviar a equipa técnica para avaliar apoio contra o terrorismo em Cabo Delgado, seguindo um apelo do presidente Filipe Nyusi.
Temos de encontrar formas acertadas capazes de impedir o financiamento do terrorismo.
Campanha Vamos Ajudar. Ajudar a reunir famílias de Cabo Delgado, ajudar pessoas que perderam de vista algum dos familiares.
A pessoa pode então registar o seu familiar perdido ou pode procurar saber também se há informações sobre a pessoa que ele procura.
Presidente da Guiné-Bissau pediu esta quinta-feira um ponto final aos desentendimentos entre o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
Eu, enquanto Presidente da República, não posso aceitar um desentendimento entre o Presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República.
São estes os títulos do Jornal da Noite ao longo dos próximos 20 minutos. Ao microfone, António Cascais. Boa noite. Em Moçambique, a cimeira da dupla troika da Comunidade de Estados da África Austral manifestou esta quinta-feira em Maputo total solidariedade da SADC ao governo e ao povo de Moçambique na sequência dos ataques de alegados grupos jihadistas na província nortenha de Cabo Delgado. O que se combinou foi o envio de uma equipa técnica da SADC para avaliar que tipo de ajuda Moçambique precisa para combater o terrorismo. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A cimeira da dupla troika da SADC condenou os ataques terroristas nos termos mais veementes e declarou que não seria permitido que esses ataques hediondos continuem sem uma resposta regional na medida adequada. O comunicado final da cimeira, que juntou em Maputo vários chefes de Estado da região, reafirmou o compromisso contínuo da SADC em contribuir nos esforços em prol do alcance de uma paz e segurança duradouras em Moçambique. Uma equipa técnica deverá ser enviada de imediato a Moçambique para produzir um relatório a ser apresentado numa reunião extraordinária do Comitê Ministerial da Troika, que se reúne no próximo dia 28 de abril, na véspera de uma cimeira extraordinária do órgão. O presidente do órgão de política de defesa e segurança da SADC, o presidente do Botswana, Makubetse Masisi, afirmou: vão concordar comigo, excelências, de que não podemos permanecer indiferentes numa altura em que os nossos companheiros dos Estados-membros continuam a ser alvo desses assaltos indiscriminados que são perpetrados por esses terroristas. Segundo Masisi, esses ataques constituem uma afronta clara para a SADC, uma região que se pretende ser pacífica, estável, segura e próspera. O presidente do Botswana afirmou não ter dúvidas de que nenhum Estado-membro pode lidar com o flagelo do terrorismo isoladamente, porque o terrorismo não só é brutal, como também é desumano. Não usa métodos convencionais de guerra, não respeita as fronteiras e a soberania e a dignidade da vida humana. Por seu turno, a secretária-executiva da SADC, Stergomena Tax, considerou que, notando os ataques persistentes, não se pode subestimar a urgência de reforçar as medidas de segurança através de uma abordagem regional coordenada e da prestação de apoio humanitário. A decisão da troika da SADC de enviar de imediato uma equipa técnica a Moçambique visa, conforme informou a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo,
avaliar a dimensão da ameaça, para tendo em conta a dimensão real da ameaça, ver quais são os meios a agir para que os meios sejam proporcionados.
Os jornalistas questionaram a Verónica Macamo se, para além do apoio logístico, seria previsto o envio de militares por parte da SADC para apoiar Moçambique.
Não posso imaginar o que vai acontecer depois da avaliação.
Já o presidente Filipe Nyusi defendeu que nesta fase o combate ao terrorismo, depois de ser uma questão soberana de Moçambique, é também uma questão interna da SADC. O chefe de Estado disse esperar agora um aprimoramento da estratégia de combate ao terrorismo e extremismo violento, como também medidas concretas em quatro vertentes: prevenção, proteção, perseguição e resposta.
Há que estabelecer o controle mais rigoroso nas fronteiras, uma melhor cooperação policial e judicial para detectar e perseguir suspeitos. Temos de encontrar formas acertadas capazes de impedir o
financiamento ao terrorismo. Temos de promover com rigor o combate ao crime organizado e contrariar a radicalização, entre outros.
De Maputo, para DW, Dionel Matias.
SADC vai enviar equipa técnica para avaliar apoio contra o terrorismo em Cabo Delgado. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a SADC é a instância certa e competente para dar uma resposta coletiva contra o terrorismo em Cabo Delgado? Respondeu John Lazaida de Maputo, afirmando: epá, a SADC pode até não ser competente, mas uma mão nunca é demais. E se é da vizinhança, ainda melhor. Respondeu também Gaspar Gonçalves, de Luanda. Ele diz: em África não temos instâncias competentes. Não somos unidos. São estes os primeiros dois comentários. Vamos reservar um espaço no final deste programa para ler mais alguns dos vossos comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, soube-se hoje que o número de deslocados de Palma subiu para 12.800 pessoas, das quais 43% são crianças, segundo novas estimativas da Organização das Nações Unidas, que se mostraram hoje preocupadas com os relatos de violência e decapitações. Em entrevista à televisão de Moçambique, esta quinta-feira, um oficial da polícia admitiu que pelo menos 12 estrangeiros foram decapitados por terroristas no ataque a Palma, em Cabo Delgado, mas não soube precisar a nacionalidade dos decapitados. Ainda em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar de Renamo ameaçou hoje inviabilizar o governo de 6 províncias do centro e norte de Moçambique, caso seja ignorada uma carta de reivindicações alegadamente enviada às autoridades. A República de Angola e o Reino de Espanha assinaram hoje 4 instrumentos jurídicos de cooperação nos domínios do transporte aéreo, agricultura, das pescas e indústria, no âmbito da visita oficial que Pedro Sánchez, o primeiro-ministro de Espanha, efetua a Angola. O presidente angolano, João Lourenço, congratulou-se na ocasião com os acordos rubricados, perspectivando que os produtos abrangidos sejam transformados em Angola e vendidos no mercado internacional. Ainda em Angola, a Procuradoria-Geral da República anunciou hoje a apreensão de vários projetos habitacionais construídos com fundos públicos, entre os quais um projeto cujo beneficiário efetivo era o antigo governador de Benguela, Isaac Maria dos Anjos. Isaac Maria dos Anjos é desde 2017 secretário do presidente angolano João Lourenço para o setor produtivo. E Cabo Verde fica a conhecer até final de setembro os primeiros resultados do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação do Arquipélago, que vai decorrer em junho, e as respostas da população terão caráter obrigatório conforme determinação legal.
DW Deutsche Welle.
Acompanham o Jornal da Noite da DW e vamos agora à Guiné, onde o presidente da Guiné-Bissau pediu esta quinta-feira um ponto final aos desentendimentos entre o Procurador-Geral da República e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ambos são acusados de corrupção em processos separados. O presidente Umaro Sissoko Embaló diz que não vai permitir a banalização do Estado. Brahima Daram.
No final de uma audiência de mais de 3 horas, o presidente guineense pediu um entendimento entre as duas figuras máximas do Poder Judicial. Em fevereiro, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, começou a investigar o presidente do Supremo Tribunal de Justiça por alegada corrupção. O procurador chegou mesmo a emitir um mandado de captura contra Paulo Sanha, que não foi cumprido. O presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, apelou esta quinta-feira os dois que deixem de lado guerras pessoais em nome da confiança nas instituições de justiça.
Eu, enquanto Presidente da República, não posso aceitar um desentendimento entre o Presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República. Porque é importante que as pessoas sintam confiança na justiça guinense. Eu não vou permitir a banalidade. Tá.
Paulo Sanha, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, congratula-se com a mediação do Presidente da República.
Somos líderes de duas instituições máximas da justiça, portanto, se houvesse algum problema pessoal, não deveria afetar as instituições, porque estamos à frente do Estado.
O Procurador-Geral da República destacou o papel do chefe de Estado para tentar encontrar uma plataforma de diálogo. Fernando Gomes concordou que é muito importante um entendimento para dar credibilidade ao Poder Judicial. Gomes também está a ser investigado por suspeitas de corrupção. O desfecho dos processos do Procurador e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça continua em aberto. Braima Darami, DW, Voz da Alemanha.
E o jurista e analista guineense Luís Petit afirma que o presidente Umaru Sissoko Embaló poderá ter ultrapassado as suas competências ao convocar uma reunião a três com o Procurador-Geral da República e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Este encontro a três foi um ato de responsabilidade ou de irresponsabilidade? Pergunta que colocamos ao jurista guineense Luís Petit.
Este ato do Presidente da República da Guiné-Bissau constitui, na nossa opinião, uma contribuição para, entretanto, enquanto primeiro magistrado da República, nas situações em que garante da legalidade e símbolo de representação do Estado da Guiné-Bissau, constitui para nós um ato importante, mas é bom realçar um aspecto também que não menos importante, e que se ao menos que o Presidente intervenha nesse ato de apaziguamento entre o ambiente que existe entre o Presidente e o Procurador-Geral da República, isto não iliba nenhum dessas individualidades a assumir a responsabilidade no processo em que estão visados, principalmente porque o processo se referencia à corrupção do Procurador-Geral da República na qualidade do Ministro da Função Pública na altura e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça enquanto titular do órgão. Essa intervenção do Presidente da República, na nossa opinião, não se deve interferir no aspecto processual.
Existe o perigo de este precedente, digamos, pôr em causa a independência da Justiça da Guiné-Bissau?
Nós compreendemos perfeitamente que existe um perigo em relação a essa intervenção, porque é bom interpretarmos essa intervenção do Presidente da República na outra perspectiva que, se calhar, qualquer cidadão atento a esse processo deve, se calhar, tomar em consideração. Que não seja a intenção do Presidente da República, não é? A sua interferência que tem tido em relação aos outros órgãos da soberania, em relação ao governo, à Assembleia Nacional Popular, para que essa intervenção do Presidente não venha nessa mesma perspectiva de poder ou querer controlar todos os órgãos da soberania.
Aprofundando o seu ponto, este foi mais um passo em direção a uma ditadura, digamos assim?
Se esta é a intenção do Presidente, para já, de controlar os órgãos de soberania, a justiça, nesse caso, através dos seus titulares, nesse caso, o Presidente do Supremo Tribunal e do Procurador-Geral da República, para nós é um risco grave ao princípio intrínseco de separação dos poderes e, consequentemente, a instalação de um regime ditatorial, ou seja, na perspectiva do Presidente querer ter mão em todos os órgãos do poder.
Palavras do jurista e analista guineense Luís Petit. Muito obrigado. E regressamos agora a Moçambique, onde um movimento de solidariedade dos voluntários anónimos de Moçambique está a ajudar a localizar as vítimas do ataque em Palma há duas semanas e a reuni-las às suas famílias. Ao todo, o movimento já conseguiu juntar cerca de 1000 pessoas, como nos dás conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Um grupo de voluntários, designado VAMOS, Voluntários Anónimos de Moçambique, está a ajudar a localizar pessoas desaparecidas durante os ataques em Palma, em Cabo Delgado, em março último. Numa operação designada Hope for Palma, Esperança por Palma, o VAMOS criou condições para que mais de 4000 pessoas que tinham desaparecido voltassem a se comunicar. A coordenadora dos Voluntários Anónimos de Moçambique, Joana Martins, diz que a ideia surgiu depois de ver a fuga em debandada.
Havia muita gente à procura também das pessoas que lhe estavam relacionadas, empresas, famílias, à procura dos seus. Então a VAMOS decidiu imediatamente criar esta operação chamada Hope for Palma, Esperança para Palma, porque esperança é o que nós precisávamos todos.
A partir daí, o Vamos passou a registrar as pessoas perdidas através de relatos dos seus familiares.
Porque a nós o que faziam era, um barco dizia, olha, Vamos, tenho no meu barco, resgatei 20 pessoas. Esses são os nomes dessas 20 pessoas. Vocês que são voluntários, tentem encontrar os familiares ou as empresas para poder avisar que estão vivos e que agora estamos a fazer um plano de lhes levar para a Pemba.
Os voluntários montaram um sistema de comunicação que funciona 24 horas por dia e pode ser usado por todos os que procuram familiares desaparecidos.
Em que o número é o 84211 ou o 800-09-11 ou o 84-332-5239. E a pessoa pode então registar o seu familiar perdido ou pode procurar saber também se há informações sobre a pessoa que ele procura.
O Vamos trabalha em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, que esta semana anunciou que são precisos mais de 500 mil euros para assistir 30 mil pessoas vítimas de ataque, segundo disse César Tempe, porta-voz da instituição.
E a situação de Palma veio a incrementar o número de pessoas deslocadas. Ao nível da cidade de Pemba, desde o dia 24, houve essa situação de Palma, cerca de 30 mil pessoas estão estimadas como sendo pessoas deslocadas.
Ao todo, 700 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas devido à violência na província de Cabo Delgado. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Senegal, onde o governo anunciou hoje a criação de uma comissão de inquérito independente para investigar a agitação civil ocorrida no início de março, a mais grave no país, conhecida pela sua instabilidade há anos. No Sudão, centenas de mulheres manifestaram-se hoje na capital de Khartoum, exigindo reformas, incluindo para a igualdade de género, 2 anos depois da queda do antigo presidente Omar al-Bashir. Na Nigéria, 2 mineiros chineses raptados na segunda-feira, no sudoeste do país, foram libertados na quarta-feira, disse hoje fonte policial, e no Uganda, o chefe do Centro de Controlo de Doenças da União Africana diz que a sua organização se opõe à emissão de passaportes da vacina Covid-19 até que haja acesso equitativo às vacinas em todo o mundo. John Nkengasong disse, num briefing na quinta-feira, que a ideia não é apropriada enquanto a África ficar para trás na aquisição de vacinas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia. A SADC é a instância certa e competente para dar uma resposta coletiva contra o terrorismo em Cabo Delgado? Recordamos que a comunidade da África Austral decidiu enviar uma equipa técnica para avaliar apoio contra o terrorismo em Cabo Delgado. E houve muitas respostas. Calton da Costa, de Moçambique, escreve: no meu ponto, penso que sim, a SADC é de facto um órgão certo, porque todos os Estados-membros da SADC vão fazer esforços maiores para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Maria Idalina Patia: há toda a necessidade de se criar os Estados Unidos de África, um sonho que nunca foi idealizado e realizado. E Helder Kadhaf escreve: eu acho que os Estados Unidos da América deviam invadir Moçambique. Tenho a certeza que os mandantes desses ataques estão aqui mesmo neste país, aqui em Moçambique, e alguns fazem até parte do governo. Brucelin Lapisson escreve: claro que sim, a SADC é a instância certa. Lafo Baldé: não, a SADC não é a instância certa. Esse assunto deveria ser colocado numa instância superior, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E Amadou Buaro Gás, do Bissau, também diz: acho que a SADC deve ser mais dura e forte se de facto quer ser uma organização ou instância certa e competente. Finalmente, Matause Sintoy diz: quando a casa do vizinho pega fogo, ajude-o para apagar as chamas, porque a sua casa pode ser a próxima. Muito obrigado pelas mensagens. Desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma boa noite de quinta-feira. Despede-se António Cascais.